você saiu da iniciativa privada para entrar na política ali, 2009, 2010, ainda conciliava quando teve a criação do Novo, mas depois de fato deixou. Por que que você decidiu deixar a iniciativa privada e entrar nesse local, nesse espaço chamado política?
É, na verdade, eu até 2004, 2005, fui executivo do mercado financeiro. É, a partir de 2005, eu passei a atuar só no conselho de administração. É, e em 2009, 2008, 2009, veio a ideia de fazer alguma coisa pela gestão pública. E aí, com um grupo de amigos, a gente concluiu que, para melhorar a gestão pública, essa mudança passava por trazer novas lideranças para a área pública, e isso, para ser feito, tinha que ser através de um partido político. A gente sempre confiou muito que as mudanças devem ser feitas pelas instituições, né? E aí foi quando a gente colocou o partido de pé em 2010. Eu já nessa época ainda estava no Conselho de Administração e vinha sair já em somente em 2015. Mas já dedicando desde 2010, quando a gente começou essa empreitada do Novo, boa parte do tempo à formação do partido. Tem um processo muito burocrático, aí demoramos aí mais de 4 anos para a obtenção do registro Novo. E em 2015, então, eu me desliguei do Conselho de Administração do banco, que eu ainda estava, e agora no final do ano passado, de uma construtora que faz prédios para classe média e classe baixa e média, de uma construtora do Rio de Janeiro, também estava somente no Conselho, e me desliguei no final do ano, e desde então estou full time aí o tempo todo. Nesse projeto de divulgação das ideias do Novo, de uma pré-candidatura.
Você é um crítico costumeiro, digamos assim, no evento que participou há pouco no Rio Grande do Sul, eu vi a fala. Você criticou o excesso de Estado, o excesso dos serviços que o Estado oferece, que são ruins, na sua opinião, mas ainda assim você falou bem de algumas coisas que funcionam, que precisariam de algumas mudanças, entre elas o Bolsa Família e o Fies. É possível fazer essas mudanças?
É possível, Vitor. Agora, o principal, e essas mudanças virão muito do desejo do eleitor. Por isso, muito esse nosso trabalho de explicar os conceitos, explicar por que nós entendemos, por exemplo, que não cabe ao governo, não cabe ao Estado administrar empresas, porque ele não é bom gestor, ele já não consegue ser bom gestor da saúde, da segurança e da educação, porque se meter ainda a administrar postos de gasolina, empresas de correio e bancos, né? Então ele tem que sair disso. Agora, a principal mudança, e por que a resistência é tão grande a isso, é porque quem está na política acaba tendo muitos privilégios por essa gama de poder nomear os diretores de empresas estatais, de nomear uma série de outros cargos. Então essa perda de poder não é natural para quem está lá. E essa resistência que o Novo vai enfrentar. Mas nós entendemos que a melhor forma de darmos maior qualidade de vida para o cidadão brasileiro, reduzir a carga tributária e dar maior liberdade, e principalmente fazer os serviços essenciais funcionarem, é o Estado diminuir um pouco o seu escopo de atuação, deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, né? Dar mais liberdade às pessoas. Eu gosto de citar esse exemplo do Bolsa Família que você comentou, porque justamente foi um programa que o governo, ao invés de construir um supermercado, por exemplo, contratar o caixa, comprar o alimento, ele deixou o dinheiro para a pessoa ir e comprar na rede privada aquilo que ele achasse que era mais necessário, o que ele interessasse a ele, né? Então, acho que esse sistema é o que funciona melhor.
Minha última pergunta a você, João, é uma provocação, digamos assim. Há pelo menos 3 pré-candidatos próximos ao mercado. Henrique Meirelles, que deixou a Fazenda. O Jair Bolsonaro, que é assumidamente de direita. Antes ele tinha uma visão mais estatizante das coisas, mas a gente tem acompanhado, ele tem flertado cada vez mais com o mercado, com a iniciativa privada, privatizações, etc. E você também. Qual é a sua diferença para esses 2 outros pré-candidatos?
Eu acho que a grande diferença é, na verdade, o histórico de vida e a coerência entre o discurso e a prática. Eu acho importante dos outros candidatos a gente ver não só a mudança de discurso, né, mas a mudança na prática. A minha pergunta é, alguns deles que têm cargo legislativo hoje, se caminharam de fato para uma ideia de ter um Estado menor, estão fazendo isso na prática, estão deixando de usar dinheiro público para suas viagens, estão abrindo mão do fundo partidário, que é o dinheiro que vem dos nossos impostos, que deixa de ir para a saúde e educação para fazer suas campanhas políticas, ou não? Né? Eu acho que esse é o grande diferencial do Novo. O Novo, quando fala que quer economizar, ele de fato faz economia. Então, o Novo, por exemplo, é o único dos 35 partidos políticos brasileiros existentes que não usa dinheiro público para sua manutenção. é o único onde os seus mandatários cortaram verbas de gabinete, cortaram o número de assessores. Então, é importante que as pessoas passem do discurso para a prática. Eu acho que esse é o grande diferencial do Novo, esse será o grande diferencial da minha pré-candidatura no momento.
A gente tem mais um minutinho aqui, então eu tenho uma última pergunta agora, de fato mesmo.
Não.
O Novo nasceu com essa visão estratégica diferenciada de chamar a atenção das pessoas para fundar um novo partido, para pensar num Estado menor. O Brasil, historicamente, sempre foi um país que precisava ou precisa de heróis ou de pessoas que venham com a grande salvação, e dessa forma o Estado foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Então, no ideário, digamos assim, os partidos políticos, alguns deles, para se manter, eles flertam muito com as pessoas de classes mais baixas, pessoas que realmente precisam de programas sociais. E alguns outros partidos, eu vou dar nome a eles, o primeiro partido que eu estava dizendo agora é mais o PT e os partidos que estão à esquerda. Depois o DEM e o PSDB flerta basicamente com a classe média ou com as classes mais altas. Pela forma que o Novo nasce, pelo estilo de ideias do Novo, ele é um partido que quer pegar as pessoas, quer os liberais ao lado, mas para vencer uma eleição é necessário fazer chamar a atenção da população de forma geral. Como o Novo pode atingir aquela pessoa que imagina que somente um partido pode fazer bem a ela?
Perfeito. Eu acho que a melhor forma é mostrar ela a realidade, né? Infelizmente, você colocou muito bem. O Brasil vem aumentando esse poder do Estado, vem aumentando a carga tributária. Hoje a gente trabalha aí 5 meses por ano só para pagar imposto. E, entretanto, apesar de ter aumentado a carga tributária, aumentado os impostos, a gente está trabalhando mais para pagar as contas, o que a gente tem em contrapartida de segurança, de educação, de saúde, só piorou, mostrando que esse modelo, na verdade, acaba beneficiando uma minoria aí política, uma minoria econômica. E acho que o cidadão está ficando mais consciente disso. O próprio PT, ano passado, fez uma pesquisa na periferia de São Paulo, que as pessoas perguntadas, entrevistadas, quem era o grande problema, se era o rico, se era o patrão, e eles disseram que não, que o grande problema era o Estado, que cobrava muito imposto, era muito burocrático e não entregava nada em troca. Então, acho que assim, o grande aliado do Novo vai ser essa percepção que está crescente na sociedade de que nada melhor do que o indivíduo, o cidadão, para resolver os seus próprios problemas com dinheiro no seu bolso, e o desejo de renovação por toda essa incoerência, né, dos nossos políticos, pelo menos a grande maioria, não são todos, que tem exceções, obviamente, mas de vender uma coisa e entregar outra, né? Dessa busca de poder, de perpetuação nos cargos públicos. Então, acho que são essas duas variáveis, a realidade dos fatos e a busca da coerência, da transparência, que abre um espaço grande para o crescimento do Novo e para esse entendimento todo do cidadão brasileiro.